Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, um podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e este é mais um episódio do Literatudo. Como sempre, estaremos na companhia da analista de literatura, Josi Amato. E hoje nós conversaremos sobre poesia para crianças e jovens com o escritor, palestrante, contador de histórias e poeta César Obeide. César Obeide nasceu na capital paulista em 74. Em seu site se auto-intitula como escritor, palestrante, contador de histórias, cozinheiro e poeta. Ele relata também que começou a escrever quando estudava dramaturgia e técnica de escrita teatral, e foi escrevendo peças de teatro que percebeu que poderia criar as suas próprias histórias e poesias. Ele tem dedicado suas atividades à difusão da literatura infantil e juvenil. César já escreveu mais de 35 livros, e entre seus principais trabalhos nós podemos destacar Rimas Saborosas, Rimas Animais, Histórias Indianas de Patiatantra e Brincantes Poemas. Alguns de seus livros foram premiados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Finilige. Ele também escreve para jornais e revistas sobre leitura, literatura, poesia e cultura popular. Vem junto com a gente saber um pouco mais sobre César Obeide e sobre como a poesia infantil aconteceu na sua vida. Tenham todos um bom episódio.
Olá, César. Seja bem-vindo ao Literatudo. O Alcides antecipou que o tema de hoje é poesia para crianças e jovens. E para iniciar nossa conversa, gostaríamos de saber como aconteceu seus primeiros contatos com os livros e a leitura. Como a leitura chegou para você?
Olá, turma do Literatudo. Que grande alegria falar com vocês. Conversando desse tema que me é tão caro, que me é tão importante, que é poesia para crianças e jovens. Na verdade, assim, o primeiro contato que eu tive com livros e leitura foi na escola. Como muitas crianças, eu tive esse contato por meio das indicações dos professores. Porém, eu considero que eu virei leitor aos 12 anos. Por quê? Porque foi quando eu comecei a ler livros por minha própria conta. É quando eu ia à banca de jornal e comprava livros de Velho Oeste com o meu dinheiro. Ninguém estava mandando eu ler aqueles livros, ninguém estava pedindo, não tinha nenhum trabalho feito em cima daquele livro, era uma leitura espontânea. Então os livros chegam para mim por meio da escola, eu não tive muito desenvolvimento da literatura em casa, mas eu me descubro leitor verdadeiro aos 12 anos. Isso não quer dizer que eu aprendi a ler aos 12 anos, né? Que fique claro isso, e sim que eu virei leitor. Virar leitor para mim é quando a gente lê o que a gente quer. Ninguém precisa mandar. Eu vou atrás de um autor, eu vou atrás de um tema. Isso aconteceu comigo com 12 anos. Desde então, a literatura nunca deixou de estar na minha vida. Sempre lendo. Eu tenho livros aqui no meu escritório, tem livros no escritório da minha esposa, tem livros no quarto do meu filho, livros no quarto da minha filha. Ou seja, os livros fazem parte da minha vida. Eu dou muito livro de presente, eu ganho muito livro. Então, como eu leio dezenas de livros por ano, se eu começo a ler um livro e não gosto, eu fecho sem problema. Eu acredito que a literatura é um... A gente precisa treinar. Hoje nós somos muito treinados com o uso dos dispositivos eletrônicos na palma da mão, a dispersão. Então é muito fácil hoje a gente procurar alguma coisa na internet, aí não quer mais, vai para outra. E a leitura dá esse outro momento, esse momento que é um momento onde nada precisa acontecer fora. Quando a gente está lendo, tudo acontece dentro da gente. E esse acontecer dentro da gente é a grande magia da literatura. A literatura é um grande olhar para dentro. Por mais que você leia um livro lá da China, do Japão, e você vai viajar o mundo inteiro, aquela coisa toda que a literatura faz, a maior viagem da literatura, ao meu ver, é o olhar para dentro. E eu tenho tido, desde muito jovem, essa vontade. Depois eu fui estudar dramaturgia, aos 19 anos, eu fui estudar dramaturgia, 19 para 20, e comecei a escrever teatro e sempre lendo muito. Então, a minha vida, assim, a leitura para mim é um hábito diário, muito frequente, não me gera esforço, não, sabe, é uma coisa muito natural. E gosto muito de ler, gosto muito de falar sobre leitura e, claro, gosto muito de escrever também. Eu escrevo aquilo que brota do meu coração. E vejo hoje, né, encerrando essa primeira parte, muito interesse das crianças e jovens pela literatura. Então, criançada aí está de parabéns.
César, você é conhecido por suas palestras, oficinas e cursos que você ministrava por todo o país. E agora, com a chegada da pandemia, nós vimos que essas atividades tiveram que ser transpostas para as plataformas digitais. É uma espécie de reinvenção pela qual muitos de nós temos passado e é uma busca por tentar nos adaptar a essa modalidade em muitos aspectos da nossa vida. Atualmente está no ar no seu site alguns desses cursos que você tem ministrado. Posso listar alguns deles, como como escrever poesias para jovens, como trabalhar literatura de cordel em sala de aula ou como fazer versos de improviso. Conta pra gente qual que é a importância da poesia no desenvolvimento da criança e do adolescente. E fala pra gente se é difícil fazer poesia para criança e para jovens. Tem alguma diferença?
Então, pessoal, eu sempre dei palestra, sempre dei oficina, sempre tive contato com o público. Eu acredito que o escritor, pelo menos a minha experiência como escritor, tem dois momentos, né, basicamente. O primeiro é o momento da criação, onde eu estou no meu escritório, de porta fechada, fazendo aquela história, aquele poema, aquela viagem, aquele mundo que eu estou criando, tomar forma. Dia a dia, passo a passo, muito lentamente, essa história vai crescendo, esse poema vai tomando forma. E é um trabalho bem lento. Por mais que tenha aquele momento de você escrever, né, aquele jorro emocional, depois tem a revisão. Então esse trabalho é lento, ele demora. E no meu caso, que eu escrevo para criança e jovem, eu sempre tive o contato com o público. Sejam crianças, jovens, professores ou pais. Então isso sempre fez parte da minha vida. Inclusive, no meu caso, isso sempre fez parte da minha vida antes de eu ser escritor. Porque eu já dava oficina de poesia para professores desde os 20 e poucos anos. E não tinha livro publicado. Já fazia poesia, mas não tinha nenhum livro publicado. Então, eu aproveitei esse momento da pandemia, no qual eu não estou tendo mais a oportunidade de viajar fisicamente, porque uma coisa que sempre me tomou muito tempo foram as viagens. Pega avião, carro e hotel e aeroporto e vai. Eu moro no interior de São Paulo, então qualquer saída de casa para São Paulo, por exemplo, eu gasto uma hora e meia só para chegar. Então era um dia inteiro para fazer uma visita num colégio, mesmo que o colégio fosse na cidade próxima minha. E ainda se tivesse que pegar avião era muito mais tempo. Então eu nunca tive tempo de organizar os meus cursos online, sempre tive vontade, não sabia como fazer. Vem a pandemia, eu faço esta movimentação que é gravar cursos. Já gravei vários cursos, né? Vocês citaram dois aqui, três, né? Como escrever poesias para crianças e jovens, como trabalhar a literatura de cordel em sala de aula e como fazer versos de improviso. E tem sido muito incrível essa experiência de estar mais próximo de professores, de adultos que escrevem poesia, de pessoas que trabalham com criança. Então tem sido uma reinvenção, um desafio muito grande, porque eu nunca tive esse contato online com as pessoas, com adultos, mas está sendo uma experiência incrível, as pessoas têm gostado e eu também. Então, nos meus cursos de poesia, a primeira coisa que eu falo e eu ensino forma fixa de poesia. O que quer dizer isso? Todos os meus livros de poesia, eu já publiquei 20 livros de poesia, 35 no total. Todos esses de poesia têm alguma forma fixa. O que quer dizer? Ou é uma parelha, ou é uma quadrinha, ou é um limerick, ou alguma modalidade da literatura de cordel. São estrofes que seguem algumas formas de métricas, de rimas e posições de estrofe. E eu sempre digo para os alunos o seguinte: não importa a forma escolhida para você desenvolver o seu poema, o que importa é o que você está fazendo. O que você quer dizer? O que está tocando o teu coração? E aí a pessoa se descobre poeta quando ela entende que a forma é apenas um instrumento. Pode ter a métrica ou pode não ter a métrica, pode ter a rima ou não pode ter a rima, não importa. O mais importante é o que está dentro do coração da gente. Isso, na poesia, é visível, porque o poema é aquela coisa direta ao coração, mas nasce desse sentimento direto do meu coração para o coração do leitor. Mas a mesma coisa acontece com a prosa. Então tem sido realmente algo extraordinário fazer esses cursos com pessoas que trabalham com criança e querem escrever poesia.
César, a cultura popular e o folclore são muito presentes no seu trabalho. A que atribui esse contato tão estreito com as tradições em tudo o que realiza? Que relações estabelece entre poesia e cultura popular? E onde as crianças entram nessa história?
Nossa, que incrível essa pergunta, adorei. Muito, muito, muito obrigado. Eu acho que ela dá um gancho para a gente falar de uma coisa bem bacana. Eu só faço uma observação que o meu contato com as culturas tradicionais, eles não estão em tudo que eu faço. Esse contato não está em tudo que eu realizo, né? Parte do meu trabalho, sim, bebe nessas fontes tradicionais, não há dúvida nenhuma, mas o meu trabalho, ele envolve histórias contemporâneas, ficção científica, novelas juvenis, que não há uma relação estreita às manifestações das culturas populares. Na verdade, assim, cultura popular e poesia tem tudo a ver. Por quê? Poesia para criança. As crianças ainda gostam, né? As crianças amam poesia e os professores trabalham muito poesia em sala de aula. É um fato. E na cultura popular, nas culturas tradicionais, os poemas são uma realidade. Se você pegar o cordel, a cantoria de viola, a embolada, o frevo, o maracatu, a ciranda, a capoeira, a trova gaúcha, todos esses, a umbigada, todas essas manifestações tradicionais têm versos rimados e metrificados. Então, essa parte da poesia rimada e metrificada, hoje, está muito presente nas culturas tradicionais e na poesia infantil. Inclusive, quando eu ensino as pessoas que querem escrever poesia para criança a fazerem um poema, eu não ensino a poesia infantil direto. Eu ensino essa pessoa a como ela vai construir um poema improvisado, que é uma das formas que usa rima e métrica das manifestações populares. Por quê? Porque o poema infantil nasce do mesmo lugar do improviso. É nesse movimento sentimental que não há muita preocupação com sai espontâneo, assim, ele vem espontaneamente. Só que depois, eu digo para os meus alunos, vocês não são repentistas, vocês são poetas, então vamos pegar esse poema e vamos lapidá-lo, vamos melhorar essa rima, vamos melhorar essa métrica, vamos ajustar essa tônica. Então é um pouco isso que acontece. A cultura popular está muito conectada com a poesia infantil, por esse aspecto da construção primal e por um outro aspecto também. As culturas populares, as poesias das culturas populares, trabalham com elementos muito concretos. Então, quando um poeta popular, independente da sua tradição, faz uma estrofe, ele está trazendo elementos como a terra, e quando ele fala da terra, ele fala do cheiro da terra, ele fala da água que corre no riacho, ele fala da cor do cabelo dele que já embranqueceu e ele está ficando velho, ele fala de um sorriso de criança. Então, esses elementos muito presentes na cultura popular são materiais. E a poesia para a infância, ela é também material. Claro que eu posso ter um poema infantil mais subjetivo, como o olhar de um sorriso, ou como a alegria de um sentimento qualquer, mas a poesia infantil, ela também mescla esse objetivo e subjetivo. E é isso, então eu vejo muita relação, sim. Além da forma, a forma sim, as poesias as poéticas tradicionais, todas elas são rimadas e metrificadas, e as crianças amam poesia infantil. Hoje existe um movimento muito grande de poetas, né, que fazem poesia para criança que não metrificam, que não rimam, né? Isso é normal também, mas é uma relação muito íntima, eu percebo sim.
Esse foi mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Hoje focamos no tema Poesia para Crianças e Jovens e conhecemos o escritor César Obeide. César, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Literatudo.
Nossa, pessoal, eu que agradeço de coração e eu termino com um poema. Poesia não é verso, poesia não é rima, nem poema, nem estrofe, nem é métrica, é só o clima. E se pensa que acabou, dá a volta e vai por cima. Muito mais do que rimar e as sílabas medir, poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Eu espero que vocês continuem escutando por meio de versos e livros, tudo aquilo que a gente não consegue ouvir no dia a dia. Um beijo, pessoal. Muito obrigado.
Agradecemos também a audiência. Convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos. Até!